Fala galera, aqui é o César Silva e esse é o podcast sobre raciocínio crítico e criativo, que tem o propósito de trazer novas ideias, fatos interessantes de um ponto de vista diferente, experiências, etc. Mas quem é o César? Eu sou sócio fundador da Learn Limitada e junto com meu sócio Rafael, a gente já executou mais de 2.000 projetos em otimização de processos e produtos. Então, gostaríamos de dividir com vocês um pouco da experiência vivida na prática de todos esses projetos. E por que nós fazemos isso? Nós acreditamos que a ciência levada na prática do dia a dia, não só das empresas, mas na vida pessoal, vai ser o grande diferencial do futuro. Mas seria só isso? Não, claro que não. Mas o que mais, então? Isso a gente vai debater nos próximos podcasts. Interessou? Então confira com a gente esse título um tanto quanto provocador. A indústria 4.0 com pessoas 0.4? O episódio de hoje é o Pianista de Cinema. Um dos temas que mais tenho visto assombrar os profissionais de mercado, sejam iniciantes ou experientes, é de como essa nova revolução industrial afetará os nossos empregos no futuro. Não raro encontrar muitos falando negativamente em relação à extinção de várias profissões e mudanças perturbadoras nos empregos do futuro. Nenhuma novidade aí. E isso é bom. Ainda ontem, em uma conversa com um senhor experiente, esse me relatou sobre quando não havia energia elétrica na sua casa e que a geladeira na casa deles, ele recordava que era uma caixa de madeira. Havia um espaço na parte de cima da caixa para colocar gelo, que era entregue todos os dias por um caminhão que trazia de Porto Alegre, a 2 horas de viagem da sua cidade, que ele morava na época. E aí perguntei, mas era um caminhão com isolamento térmico, então? Aqui ele me responde, claro que não, pois ele tinha que trazer outras coisas além de gelo. De fato, não era um processo muito eficiente. Vale lembrar que essa história se passou ali por volta da década de 50 e que a geladeira foi inventada em 1856. O ponto final da história foi que, em poucos anos, a energia elétrica chegou à sua cidade e acabou com a história do gelo. E então o que aconteceu com o motorista do caminhão, que praticamente vivia de entregar gelo? De maneira análoga, também vale a pergunta. O que aconteceu com a fábrica de velas da cidade? O que aconteceu com os acendedores de poste de iluminação pública? O que aconteceu com o pianista de cinema? Ou o que aconteceu com os operadores de telégrafo? O pianista de cinema, lembre-se, era aquele cara que ficava tocando piano enquanto passava o filme, na época em que o cinema era mudo. O que aconteceu com todos? Tiveram que se adaptar. Um século antes dessa história, Charles Darwin, com sua teoria da evolução das espécies, observou que na natureza não é o mais forte, mas o mais adaptável às mudanças que sobrevive. Perceba que se pensarmos a nível celular, em termos de mecanismos de defesa do nosso corpo, funciona exatamente assim. Nós temos nosso sistema de defesa, composto por hemácias, glóbulos brancos e outras células que têm a função de defender o nosso organismo de ameaças constituídas por bactérias, fungos, vírus e etc. Acontece que, se os vírus e bactérias não se transformarem, nossas células os matariam instantaneamente. E então não haveriam mais doenças causadas por estes agentes. Então eles se adaptam, eles mudam. E o que acontece com aquelas células que matavam de forma tão eficiente aquela versão anterior do vírus? O mesmo que aconteceu com o pianista de cinema. Só que nesse caso da célula, se adapte ou morra. Então a lição que eu aprendi com os vírus e as bactérias, até eles têm que se adaptar às novas condições. Então como eu posso me adaptar a essa nova condição de trabalho? Nunca tivemos tanta informação disponível de forma tão acessível e tão barata a tanta gente. O problema disso é que se me derem um quebra-cabeças de 8 mil peças para eu montar, sem me dar a foto do todo, terei extrema dificuldade em montá-lo. Isso se eu não desistir no meio do processo. Então o que falta é estruturar toda essa informação. Ou melhor, saber como estruturar o que temos disponível. Existem disponíveis para compra imediata pela internet, com acesso imediato, cursos de praticamente tudo que você quer aprender imediatamente. As pessoas compram, veem o primeiro, o segundo vídeo, deixam o terceiro para amanhã e semana que vem não acessam mais. Em um mecanismo semelhante àquele de começar a academia na segunda-feira, só que aqui adaptado para o mundo virtual. Quem sabe uma grande forma de se adaptar ao contexto atual, ou seja, como usar, adaptar e aproveitar de forma prática toda essa informação abundante. Aqui entram os, entre aspas, machine learners, dizendo: para isso fazemos nossos algoritmos. Excelente, porém, me refiro a um contexto mais amplo que algoritmos em máquinas. Me refiro ao que vem antes do algoritmo, o interesse. Para se adaptar, é necessário querer se adaptar. Tem um valor diferenciado o profissional que tem interesse genuíno pelo que faz. E o interesse vem com o conhecimento. A pessoa que não tem conhecimento sobre algum assunto tem zero interesse sobre ele. Por exemplo, ao visitar o Museu Madi em Sobral, no Ceará, um amigo perguntou ao pessoal da limpeza o que significa Madi. Prontamente ela responde que é só a faxineira que trabalhava lá há apenas 5 anos. Ou seja, zero conhecimento, zero interesse no assunto. Ela não sabe nem o que significa as letras do lugar em que ela trabalha. O interesse é que nos torna curiosos, e a curiosidade impulsiona o raciocínio e o aumento de conhecimento. E para usar esse novo conhecimento, precisamos estruturá-lo e adaptá-lo para nossas empresas, serviços, escolas e sociedade em geral. Dizia Dorothy Parker, uma dramaturga americana: a cura para o tédio é a curiosidade. E não existe cura para a curiosidade. Eu nunca lamentei por ter feito a próxima pergunta, apenas por não ter feito. Estamos entrando na era do raciocínio, da junção de ideias, do conhecimento disponível quase sem limites, e saber viver nesse meio é o que vai fazer o profissional do futuro melhorar a capacidade de se adaptar ao novo. Lógico, nunca se esquecendo do básico: gerenciamento, comprometimento, empatia. Está aí. Está tudo aí em nossa frente. Mas primeiro precisamos querer aprender. Entender por que utilizar todos os tipos de ferramenta disponível, para que utilizar e como criar situações para minha necessidade. Se é que há uma necessidade, como é que eu vou saber? Pense. Está só começando e será bem interessante para quem estiver adaptado, como sempre. Nos próximos podcasts, irei explorar um pouco como fazer essa estruturação para adaptação através de alguns elementos que tenho explorado ao longo dos últimos anos como profissional em otimização de processos e produtos. Se tiver interesse, acompanhe. Apenas para encerrar, segue uma frase para reflexão. Essa frase foi dita por Thomas Watson, presidente da IBM, em 1943. Penso que há, talvez no mundo, um mercado para, no máximo, 5 computadores. Então fechou. Por hoje era isso. Vamos agora na prática melhorar nosso conhecimento. Espero ter colocado melhores perguntas nas suas mentes. Obrigado pelo seu tempo e até a próxima.